Oi, gente, eu sou a Isabela, graduanda de História da UFSC, e esse é o nosso podcast para a disciplina de História da África. A gente quis trabalhar com literatura, por isso que a gente escolheu o livro Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Ele é um autor moçambicano que ficou bastante conhecido pelas suas obras sobre a sua terra e a diversidade da sua cultura. Fiquem agora com o podcast.
Olá, estamos aqui para conversar com vocês sobre Mia Couto, especialmente sobre Terra Sonâmbula, a obra desse autor e escritor moçambicano. Meu nome é Ana Cristina, eu vou começar contando um pouquinho da história de Mia Couto. Mia Couto nasceu em 1955, na Beira, em Moçambique. Mas ele é filho de português, um poeta português que se exilou em razão de perseguições políticas. Por aí já podemos ver que poesia e política circulam pelas veias de Mia Couto. Quando ele era jovem, ele trabalhou em um jornal como infiltrado da luta pela independência de Moçambique. E o seu nome não é Mia, não. Mia é pseudônimo. O nome dele é Antônio, um nome tipicamente português. Quando a gente fala de terra sonâmbula, do estilo de Mia Couto, é sempre importante lembrar que ele foi muito influenciado pelo escritor brasileiro Guimarães Rosa. E frequentemente, inclusive, ele assim o fez numa entrevista ao jornal É o País, ele cita Grande Sertão Veredas como fonte de inspiração das suas obras. Lá de Guimarães, o que ele destaca é o protagonismo que o autor dá às vozes das pessoas do campo, às vozes de pessoas não cultas. É o pitoresco e, ao mesmo tempo, destaque para as grandes interrogações da humanidade. Isso tudo mergulhado em poesia, muita poesia. Só que, falando de Guimarães Rosa, Mia Couto diz que, apesar dessa inspiração, ele só se aproxima do escritor brasileiro naquilo que ele chama de brinquiação, que é a reinvenção das palavras. Um pouco mais à frente, a gente vai ver como é que Mia Couto trabalha com a brinquiação.
Olá, pessoal. Meu nome é Henri e agora eu vou contar um pouco do que se trata a história de Terra Sonâmbula. Bom, a narrativa inicia com um velho e uma criança, o velho Toahir e o menino Muindinga. Eles estão se refugiando de uma guerra, um cenário caótico de destruição e morte. Eles estão vagando, caminhando muito, e encontram abrigo num ônibus incendiado, com todos os passageiros mortos, queimados. Mas, ao lado desse ônibus, do lado de fora, há um corpo. Esse corpo não foi queimado. E, junto a esse corpo, há um caderno. Muito curioso, Muindinga começa a tentar ler para o velho esse caderno, capítulo por capítulo. É aí, através desses cadernos, que se desenvolve uma história paralela, a história de um certo Kindzo, um personagem fundamental da história. Então, Terra Sonâmbula é essas duas trajetórias, a história do velho e do menino e a história do personagem Kindzo.
Olá, eu sou Olivia e eu vou falar sobre como o velho Toahir se foi rendendo ao longo do tempo, ao longo do livro. A gente vê que ele se foi rendendo cada vez mais aos escritos e à narrativa do Kindzo. Ele, no início, estava muito resistente, ele não sabe ler. E então ele fica muito resistente a que o pequeno Muindinga leia para ele. Então ele chega a sugerir que eles queimem os cadernos para ajudar a fazer a fogueira, mas depois vemos que o encanto pelas leituras só vai crescendo e parece que vemos uma transformação no próprio Toahir, na sua pessoa. Eu vou ler aqui um trecho que mostra o quanto, lá mais para a frente, essa leitura é tão importante para ele. O velho pede então que o miúdo dê voz aos cadernos. Dividissem aquele encanto como sempre dividiram a comida. Ainda bem você sabe ler, comentou o velho. Não fossem as leituras, eles estariam condenados à solidão. Também o pequeno Muidinga é muito influenciado pelos escritos de Kinzo. Tanto mais que o narrador diz, os cadernos de Kinzo não deveriam ter sido escritos por mão de carne e ossuda, mas por sonhos iguais aos dele.
E por falar em sonho, sonho é um dos elementos fundamentais da narrativa de Mia Couto em Terra Sonâmbula. Ele entrelaça esse elemento com outros. Ele entrelaça o sonho com a vida, com o contar de histórias, com o tempo. E a gente sabe que o sonho tem papel fundamental na cultura africana. É por meio dos sonhos que os antepassados se conectam com o mundo dos vivos, o mundo dos mortos em conexão com o mundo dos vivos. É por meio dos sonhos que os antepassados aconselham e dizem do futuro. Uma passagem do livro é falado. Os sonhos são cartas que enviamos a nossas outras restantes vidas.
Então a gente percebe um contraponto muito forte nesse livro. De um lado, a gente tem o sonho, que é a esperança, o desejo de continuar lutando, e de outro, a guerra, a morte, que significa exatamente a ausência de futuro.
E os sonhos, eles estão relacionados no livro com o sono, esse aspecto fisiológico, e também com os desejos de que a guerra chegue ao fim, ou de quais são os futuros possíveis em meio aos traumas. E Muidinga, o narrador diz que Muidinga, ao ouvir os sonhos de Tuahir com os ruídos da guerra por trás, ele vai pensando, não inventaram ainda uma pólvora suave, maneirosa, capaz de explodir os homens sem lhes matar? Uma pólvora que, em avessos serviços, gerasse mais vida, e do homem explodido nascessem os infinitos homens que lhes estão por dentro.
E ao lado dos sonhos caminha a guerra. A guerra e a devastação que ela traz é o cenário dessas duas histórias, de Muidinga e de Kindzu. É a guerra que destrói, a guerra que mata, a guerra que mata os sonhos, a guerra que compromete o futuro. Num dos trechos do livro, Mia Couto fala, a guerra rasgou os cantos da terra.
E não por acaso o primeiro capítulo do livro se chama Estrada Morta. A gente tem a ideia de que estrada é um caminho que leva para algum lugar, então leva alguém para o futuro. E estando a estrada morta, esse futuro é interrompido, né? Essa é a analogia que o Mia Couto coloca, o futuro da nação interrompida.
E existem vários personagens na história, paralelos, que vão aparecendo e contando a sua história em meio aos cenários de guerra. Mas nós queremos destacar uma neste momento, que é o Junito, o irmão caçula do Kinzo. O pai decidiu que ele iria se chamar 25 de junho em homenagem à independência de Moçambique. E mais para a frente, como ele tinha sonhos premonitórios, ele adivinhou que o filho iria morrer. E então decidiu protegê-lo, colocá-lo no galinheiro.
Colocá-lo sobre uma forma de galinha, né? Então a criança foi disfarçada como uma galinha e assim viveu apartada da sua família.
E foi se transformando em...
Efetivamente uma ave.
Sim, num galo, né? Isso traz analogias com o movimento de resistência que usava uma sanha relacionada com o galo. Resta dizer que essa criança sumiu, não se sabe se fugiu, se morreu. Então isso traduz um pouco a própria situação de Moçambique naquela altura que estava com o futuro suspenso, e nós achamos que esta criança, de alguma forma, corporiza esse futuro
Interrompido, é.
Essa promessa de independência que não acabou acontecendo, mas talvez não como eles queriam, porque logo após a independência, Moçambique mergulhou numa guerra civil que atravessou 2 décadas.
E falando mais um pouco da guerra, a guerra coloca tudo pelo avesso. A guerra compromete tradições, como aquelas relacionadas aos antepassados. A guerra compromete relações, a guerra inviabiliza até a felicidade. Não se pensa mais em ser feliz. Em determinado ponto do livro, eles se perguntam onde estaria a nossa hospitalidade? Nós não éramos assim. Por que motivo o Siqueleto, né, não recebia bem os visitantes, né?
Isso, essa parte. E de fato, responde o velho, não é assim a maneira da nossa raça. Antigamente quem chegava era em bondade de intenção, agora quem vem traz a morte na ponta dos dedos.
E quanto aos antepassados, não é, Lívia? Tem toda a questão relacionada à partida do Quinzo e do peso que isso representou, praticamente uma maldição na vida dele ter deixado a aldeia.
Sim, essa quebra com a sua linhagem, a separação dos seus antepassados, e também na guerra, o mundo fica ao contrário. Os velhos, que normalmente são os sábios, eles viram crianças desorientadas. Então, e geram-se traumas que não terminam. Mesmo que a guerra um dia termine, esses traumas vão ficar. Essa guerra nunca mais vai terminar.
E toda a sociedade, então, acaba sendo afetada. Até uma parte muito interessante do livro, que mostra que uma baleia acaba sendo encalhada no litoral e ela acaba sendo despedaçada.
Retalhada, né?
Esfacelada mesmo antes de morrer, retiram as suas carnes antes de morrer. E Mia Couto faz essa analogia da baleia com Moçambique.
Então, o país sendo despedaçado, né, literalmente, através da guerra. Mas é importante a gente colocar que, apesar desse livro lidar com temas tão pesados como a guerra, como a morte, não é um livro triste, não é um livro pesado, não é um livro soturno. Muito pelo contrário, é um livro que é todo permeado por lirismo, várias cenas que retratam beleza e poesia, né, que é a característica da literatura do Mia Couto. E também é um momento de muito humor que a gente pode perceber no livro.
Ah, isso é muito interessante. E é claro, não é um livro pesado, porque é um livro que trata de sonhos, e sonhos traduzem esperança. Há esse outro lado da narrativa do Mia Couto. Mas quanto ao humor, há trechos que são realmente de se destacar, são de um humor refinado. Alguns deles eu vou ler para vocês, né? Então, o velho Tuahi está dando uns conselhos para o menino, para o Mundiga, e fala assim: ó, se um dia se casar-se, Mundiga, escolha a mulher feiona, dessas que os outros nunca invejem. E num outro trecho ele fala: você anda, pensa demais, não lhe devia ter curado tanto, um bocadinho de doença até lhe ia fazer bem, chateava menos. E tem um outro aqui, então, que é uma conversa entre, aliás, uns pensamentos, umas considerações aqui de um moçambicano diante de umas assombrações. E ele fala assim: Estevão mediu as condições, aplicou as mais dialéticas análises, segundo os sábios ensinamentos do materialismo. Podia ele enfrentar um fantasma? Esse é o estilo de Mia Couto. Aqui nós tratamos do humor, mas à frente a gente vai falar de metáforas e neologismos, enfim, a brinquiação que Mia Couto gosta de fazer.
também tem a parte do português que faleceu e que mais tarde para alguns viventes e pede inclusive que o ajudem a transportar o caixão, que já não é mais necessário.
Terra sonâmbula nos remete à África, por óbvio, à essência da África. Então, de lá, de todo o relato, nós extraímos a importância dos antepassados e tradições, dos sonhos, como já conversamos, dos velhos, que eram a ponte entre dois mundos, dos espíritos, o mundo dos mortos. A adoração pelo mar, entendiam os africanos que lá estavam os antepassados, flutuando sem fronteiras. A questão racial está presente também na narrativa, a importância do nome, a presença dos gêmeos, que na crença, diz o Mia Couto, na crença de sua gente, nascimento de gêmeos é sinal de grande desgraça, na fala de um dos personagens. Toda a problemática relativa também à identidade africana, dos estrangeiros, guerra, trabalho, etc.
Com relação à tradição, né, eu gostaria de destacar que uma cena que o Mia Couto coloca o Muindinga lendo os cadernos para o velho Tuahira ao pé da fogueira, né? Isso remete à tradição dos antepassados africanos de contar a sua história de forma oral e justamente ao pé da fogueira, né? Então o Mia Couto coloca justamente esse choque entre dois mundos, né? A história oral, porque não existia uma escrita, e em oposição ao caderno escrito. Então, são dois mundos ali que
Se
são se
misturando,
misturando, se contrapondo, né?
Ou se complementando também, né? Pode-se dizer.
E também para além dessa essência de África, né? Do tanto que há em comum, na grande diversidade do continente, também nos apercebemos de nuances relacionadas com diversas identidades, que às vezes entram em conflito, como, por exemplo, o fato de o que é ser moçambicano, porque até mesmo o Quinzo, ele não era por alguns considerado como cidadão. E sim como alguém que veio do mundo tribal. Também há sempre uma tensão com os brancos, principalmente com os portugueses, que tinham sido colonizadores, e também com a figura dos monhés, que são os indianos muito presentes em Moçambique.
Ah, tem um trecho do livro muito significativo, esse merece que seja mencionado, e diz respeito a tudo isso que a Lívia falou agora. Quinzo está conversando com Farida, é o amor da vida dele, a mulher que ele encontra, por quem se apaixona. E eles tinham sonhos, olha o sonho, o tempo todo no livro, né? Mas tinham sonhos diferentes. Então ele pensa, comenta: a nossa memória se povoava de fantasmas da nossa aldeia. Esses fantasmas nos falavam em nossas línguas indígenas. Já começa a tratar um pouco da identidade. Mas nós já só sabíamos sonhar em português e já não havia aldeias no desenho do nosso futuro. Sonhos, futuro novamente. Culpa da missão. Culpa do pastor Afonso, de Virgínia, uma portuguesa, de Surendra, um indiano. E, sobretudo, culpa nossa. Ambos queríamos partir, ele e Farida, a amada dele. Ela queria sair para um novo mundo. Eu queria desembarcar numa outra vida. Farida queria sair de África. Eu queria encontrar um outro continente dentro de África.
E a própria personagem da Virgínia, ela também questiona o que é de fato ser moçambicano, como o próprio Mia Couto, né? Que é um branco moçambicano. A certa altura, essa Dona Virgínia, ela é descrita como sendo branca de nacionalidade, não de raça. O português é sua língua materna e o macua sua maternal linguagem.
Com relação à personagem Farida, é importante destacar que ela teve um filho e esse filho é resultado de um estupro. Então, quem estuprou a Farida foi um português. Então, essa é mais uma metáfora que o Mia Couto coloca, né? A metáfora que o Portugal, sendo o violentador da África.
E ele diz, esse menino nasceu sem que ela nascesse mãe. Essa criança foi fruto de uma violência, não do querer de Farida. E aqui a gente começou a falar das metáforas de Mia Couto. Se a gente começa, não para mais, mas temos que mencionar algumas, que brincar com as brinqueações de Mia Couto para que se tenha uma ideia da delícia que é a obra dele.
Antes de passarmos a toda essa riqueza de linguagem de Mia Couto, é importante também referir a presença dos indianos em Moçambique. O livro faz referência a uma outra personagem, que é o Monhé, que é esse indiano. Havia muitos indianos no Moçambique colonial. E também eles foram, a sua presença também foi questionada depois da colonização. O Mia Couto propõe resgatar a antiquíssima relação de Moçambique e da costa oriental africana com a Ásia. Então, num diálogo entre Quinzo e esse amigo indiano, eles propõem uma nacionalidade índica, terem a mesma pátria, o índico.
Eu achei que três. Surendra era o nome do amigo de Quinzo, o amigo indiano de Quinzo. E embora os indianos não fossem bem vistos em Moçambique, esse era o grande amigo de Quinzo. E era um afeto correspondido, era recíproco. Numa conversa entre os dois, Surendra disse: "Não gosto de pretos, Quinzo." E aqui nós resgatamos novamente algo que falamos um pouco atrás sobre a questão racial, essa discussão que é presente quando se fala de África. E o Quinzo perguntou: "Como? Então gosta de quem? Dos brancos?" "Também não", disse Surendra. E Quinzo falou: "Já sei, gosta de indianos, gosta da sua raça." "Não, eu gosto de homens que não têm raça. É por isso que eu gosto de si", Quinzo.
E em outra parte também diz um personagem: "Seria preciso esperar séculos para que cada homem fosse visto sem o peso da sua raça." E ainda numa outra ocasião, o Muidinga, olhando as alturas, repara nas várias raças das nuvens: brancas, mulatas, negras.
Como é mesmo, Lívia, a expressão que pejorativamente é utilizada para se referirem aos indianos?
São os monhés.
Monhés.
Inclusive, o primeiro-ministro português, sim, de agora, de vez em quando é chamado pejorativamente de monhé.
As origens dele.
Porque as origens dele são indianas, com origem também em Moçambique.
Então, para finalizar nossa conversa sobre terra sonâmbula, nós vamos fazer uma brincadeira, um bate-bola, com o que há de essencial na escrita de Mia Couto. as metáforas, os neologismos, as brinquiações de que falamos no começo, tudo que diz respeito a esse estilo único do escritor. Eu selecionei algumas passagens, meus colegas também, e a gente vai ler algumas delas para vocês. Eu vou começar com essa daqui. Por mais que se inclinasse, o moço não produzia nenhuma sombra. Seu corpo parecia mergulhado em um eterno meio-dia.
Chamei mais fundo. Toquei os recantos da alma onde cicatriza o nosso nascimento.
Afinal, em meio da vida, sempre se faz a inexistente conta. Temos mais ontens ou mais amanhãs?
Ele pensamenta.
Permaneceu gesticulada.
O sol vai se devagarinhando.
Não resisto a me chegar mais, ouvir sua voz cheia de tempo.
Navio mal fregado.
Os sonhos são cartas que enviamos aos nossos outros, restantes vidas.
Um brilho de violência como se houvessem dentes no seu olhar.
Permaneceu gesticulada.
Comecei a pôr muita sobrancelha nas seguintes escutas.
Abismaravilhado.
Lengalengando.
Fazendo-os arrotar o seu próprio jejum.
Seus olhos sorriram, vaga luminosa.
O destino é o quê, senão um embriagado conduzido por um cego?
Eu me peixava no momento em que Kinzu se transformava num peixe. Esse é o estilo de Miyakoto. E agora nós fecharemos essa conversa explicando para vocês o porquê do título do livro, Terra Sonâmbula.
Como não podia deixar de ser, nossa conversa termina no título do livro, Terra Sonâmbula. Nós viajamos pelas histórias de Mundigue Tuahri no Machimbombo, pelas histórias de Kinzu nos Cadernos Encontrados, pelos sonhos, pela guerra. Nós viajamos pela África. E agora nós nos perguntamos, por que Terra Sonâmbula? Em dado momento, Mundigue Tuahri percebem que eles não se movimentam, embora a paisagem se altere. Quem se move, então, é a estrada. Tuahri chega a dizer, lhe vou confessar, miúdo, eu sei que é verdade, não somos nós que estamos a andar, é a estrada. Mas por que a estrada anda? Quando a estrada se movimenta? Mendiga nos dá essa pista. Na voz do narrador, é dito, não é o arruinado carro que se desloca. Outra certeza ele, Mundiga, tem. Nem sempre a estrada se movimenta. Apenas de cada vez que ele lê os cadernos de Kinzu. No dia seguinte à leitura, seus olhos desembocam em outras visões. É assim que Miyakoto, em Terra Sonâmbula, entrelaça a vida, as histórias, o tempo e o sonho. É precisamente o sonho que traz a vida, é o sonho que põe a estrada a andar, é o sonho que nos leva ao futuro. E é Tuahri que sintetiza. O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro.
Então é isso, gente. Obrigada por terem ouvido o nosso podcast. Quem compôs esse projeto foi Ana Cristina Leite, Carolina Tucci de Carvalho, Henri Oliveira Lim, Isabela Tosta Ferreira e Lívia Galvez.